Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. A gente continua por aqui acompanhando toda a situação pelo país, sobretudo sobre as questões de abastecimento, de demanda, de como ficarão os produtores diante dessa situação toda envolvendo o coronavírus. Agora a gente vai falar com a Simone Silotti, ela é produtora rural de Coatinga, é uma vila que fica a 30 quilômetros de Mogi das Cruzes, em São Paulo, que ela traz pra gente que a situação é complicada, o produtor pode ter aí uma quebra de 70%, 75% na sua renda por conta dos mercados fechados, as feiras livres que não estão funcionando. Em contrapartida, os produtores lá da vila então estão encontrando maneiras de conseguir, de continuar com as produções, porque as produções elas não podem parar agora, porque caso o produtor não produz agora, daqui 2 meses o país pode sofrer esses impactos com a falta de hortaliças, sobretudo lá na região, que é o foco, de Coatinga. E a gente vai entender um pouquinho dessa iniciativa para manter a produção, mantendo também funcionários, os cargos e pelo menos o mínimo de lucro ao produtor.
A gente tem acompanhado essa situação, essa questão de oferta e demanda, com os supermercados fechados. A CEGESP também ela tem enfrentado alguns problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o cenário atual aí da sua região. Como é que o produtor ele está vendo tudo isso que está acontecendo?
Virginia, inicialmente é importante destacar que eu tenho acompanhado os noticiários internacionais e vejo que o cenário é bastante preocupante. Importantes líderes e renomados cientistas têm estendido e defendido a quarentena e o isolamento social. E nós aqui reconhecemos que, para um bem maior, essa prática também deve ser adotada aqui no Brasil, com maior rigor nos municípios com maior densidade demográfica. Porém, o impacto para nós aqui na vilinha de Coatinga tem sido muito severo. De um modo geral, nós ficamos muito longe de tudo. Aqui não tem caixa eletrônico, lotérica, posto de combustível. Nós estamos inseridos na Mata Atlântica, estamos a 30 quilômetros de Mogi, do centro de Mogi, em direção à Bertioga. Então, sempre que há um contratempo no mercado, nós somos sempre os primeiros a serem afetados. As estradas são ruins, a SP43 não é asfaltada, tem inúmeros chamamentos na ouvidoria do estado de São Paulo. E isso faz com que feirantes e atravessadores não venham buscar as nossas mercadorias aqui quando numa situação como essa. Então, nós fomos os primeiros a serem afetados.
Tá,
Na semana passada, perdão.
Simone, só para o nosso ouvinte entender, o que que vocês produzem? Qual que é o forte da sua região?
Aqui em Coatinga nós produzimos com largamente hortaliças. Então são alface, agrião, rúcula, centro, couve. Tem um pouquinho de flores, tem alguns produtores de cogumelos e alguns produtores de vegetais, como cenoura, beterraba, couve-flor, repolho. O principal item é alface, agrião, rúcula. E aqui nessa região também nós temos muitos hidroponistas, como eu, por exemplo. Eu produzo em estufas. Isso faz com que a mercadoria fique pronta muito mais rápido.
Tá. E você já teve perda de mercadoria diante desse cenário? O comércio ele está fechado desde semana passada. Como é que foi de semana passada até hoje para vocês?
Sim. Nós tivemos na semana passada uma perda aproximada de 60%. Quinta e sexta-feira passada foram dias muito difíceis aqui, todos sem saber o que fazer, teve que jogar mercadoria fora. Foi de cortar o coração, nós choramos muito.
Simone, e a gente conversava um pouquinho antes, você me passava que diante desse cenário e com as incertezas que o momento traz, vocês estão começando uma nova iniciativa para tentar não perder essa produção, manter pelo menos o mínimo do lucro para o produtor e também, principalmente, não perder esse alimento e fazendo doações, de tudo isso que vocês produzem na região. Como que surgiu essa ideia dessa iniciativa? Como é que ela está funcionando e para onde que esses alimentos estão sendo doados?
Virginia, são vários pontos. O primeiro deles é que o fato de nós estarmos bastante longe de tudo, nós procuramos empregar as pessoas que também moram aqui na vila. Eu, por exemplo, tenho 4 profissionais, 2 registrados, que residem na vila. O nosso vizinho, Fábio Fagil, tem em torno de 15 profissionais. Além de oferecer trabalho, ele ainda oferece moradia, água e luz, porque eles moram na propriedade. Então, a nossa preocupação aqui não é só do ponto de vista do produtor, e sim é uma visão holística da vila. O impacto sócio e econômico que nós, e o efeito cascata que isso vai gerar. Então, o nosso desespero inicial foi muito grande. Eu, sinceramente, eu orei, pedi a Deus para iluminar, e chorando, eu falando com alguns amigos, eles se ofereceram para doar uma quantia para amenizar a situação. Mas eu queria algo mais digno. Foi quando eu, conversando com uma outra amiga, ela disse, vamos tentar a vaquinha virtual. E eu achei essa solução fantástica, porque a partir dessa arrecadação, nós podemos remunerar o valor mínimo para os produtores e toda a mercadoria doar para as comunidades aqui dos grandes centros, que, por sua vez, estão precisando muito de doação de alimentos.
Tá, e como é que foi a aceitação dos produtores em doar esses alimentos, Simone? Como é que foi essa conversa? Qual é o valor que vocês estipularam, para onde esse dinheiro, essa vaquinha, ela é online, né? Como você já falou, como que está sendo o controle desse dinheiro? Eu te pergunto tudo isso para quem estiver nos ouvindo conseguir entender essa ação que os produtores, mesmo diante de toda essa situação, têm tomado para não precisar desamparar ninguém, manter a produção, ainda que a gente tenha esse cenário do coronavírus no momento.
Regina, essa sua pergunta é muito importante porque eu tenho uma preocupação muito grande com a transparência. E nós estamos, de fato, apagando incêndio. Ainda não conseguimos calcular o tamanho dos prejuízos e estamos nos organizando, trocando a roda com o caminhão em movimento. Então, tudo isso que nós estamos conversando é uma iniciativa que se deu há 4 dias, basicamente de sábado para cá. Nós lançamos a vaquinha virtual domingo à noite, e agora nós estamos no grupo dos produtores discutindo a criação de uma tabela, um preço único. A gente vai tentar praticar um preço abaixo do que a gente vende hoje para os atravessadores. Vamos dar prioridade para aqueles que estão com mercadoria em ponto de colheita, principalmente as folhosas. E a remuneração vai se dar de acordo com a contribuição que cada produtor alocar para a doação e também uma pequena remuneração para o produtor que ficar responsável por aquela logística. Cada um de nós temos rotas diferentes, a maioria não faz entrega, não tem veículo, eles dependem de alguém retirar, então nós vamos ficar responsáveis por isso também, aqueles que têm caminhão. Por infelicidade, eu tenho um caminhão e ele está quebrado há uma semana. Então, a gente está fazendo um carro pessoal. Hoje foi a nossa primeira doação aqui no Banco de Alimentos de Santo André.
Quanto que vocês arrecadaram nesse primeiro momento, Simone?
Até ontem à noite, nós tínhamos cerca de R$230. Hoje já subiu para R$1.700, sendo que as doações elas sempre aparecem 1 ou 2 dias depois,
tá,
conforme o formato de doação que as pessoas optam quando elas entram lá no site para fazer a doação.
Tá. Em questão de alimento, quanto que vocês doaram para essa instituição de Santo André?
Hoje, como eu disse, foi a nossa primeira experiência e eu estava sem caminhão, então eu fiz o meu carro particular. Nós conseguimos entregar em torno de umas 150 maços de rúcula. E também não trouxemos muito, porque era importante que eu observasse pessoalmente qual era a estrutura que eles tinham para receber alimentos. E eu fiquei muito surpresa O Banco de Alimentos de Santo André tem uma estrutura muito organizada, eles estão já preparados para receber essa mercadoria, sabem como cuidar e zelar dos alimentos frescos, e já tem no seu cadastro várias comunidades que estão precisando de mais apoio nesse momento. Então, eles conseguem escoar com muita rapidez, eles têm também pequenos veículos, então eles conseguem com muita rapidez escoar esses alimentos frescos para que cheguem o mais rápido possível à mesa daqueles que precisam.
E Simone, você falou para a gente que os compradores, eles acabam não indo até a vila de vocês. O cenário, a gente sabe que tem esse problema de distribuição, mas qual que é o cenário aí na vila? Tem supermercado, o supermercado ele está parado, os consumidores locais, eles têm buscado junto aos produtores para tentar comprar esse hortifruti? Como é que tem sido?
Nós temos um ou dois pequenos empóriozinhos, um pequeno supermercado, bem pequeno mesmo, que também funciona como padaria, e mais duas ou três, tipo, quitandas. Mas como muitos dos funcionários que moram na vizinha trabalham na produção rural, eles acabam levando também um pouco de excedente para suas casas.
Uhum, tá. E para os próximos dias, Simone, a gente sabe que vocês ainda estão contabilizando, não dá para saber qual é o tamanho do prejuízo, mas você também nos disse que na quinta e sexta-feira foram dias muito difíceis para os produtores da região. Para esses dois dias, você consegue estimar o tamanho dessa perda em porcentagem ou em reais? Quanto que isso vai afetar no bolso do produtor?
Não conseguiria dar essa informação agora para você. Eu poderia dizer, da minha parte, a gente tem jogado muita mercadoria fora. Eu tenho 3 mil maços de rúcula lá, pronto praticamente. Não vou conseguir escoar essa mercadoria essa semana, com certeza. E a gente vai tentar manobrar ela para doação. E nesse intervalo, aos poucos, a gente vai começar a diminuir a produção. Então, essa produção que está pronta, ela já vinha tendo cuidado, né, para que ficasse pronta por esses dias. E o grande problema, na verdade, Virginia, é que com o desânimo, com a descontinuação da semeadura, a gente deve vir a ter um problema grave de fornecimento de hortaliça daqui 2 a 3 meses, porque, afinal de contas, um pé de alface de solo leva 30 dias. Perdão, leva 60 dias para ficar pronto. Então, a gente precisa dar apoio aos pequenos produtores rurais, inclusive para não descontinuar o fornecimento daqui 2 meses, por exemplo, e elevar o preço da feira, né, para a população em geral.
Tá, então, só para a gente entender, Simone, a gente vai ter essa redução de produção. E essa redução, caso a situação ela não apresente evolução nos próximos dias, ela pode impactar diretamente nas produções daqui 2 meses, o que pode gerar um aumento de custo e, consequentemente, um aumento de custo também para o consumidor final, é isso?
Exato.
Tá, e quando você fala numa diminuição de produção, a gente fala em torno de quanto? 50%, 60%, o número é menor? Você já consegue visualizar o tamanho dessa diminuição?
Não é possível, porque nós temos clientes de diferentes perfis. Então, por exemplo, os clientes que são feirantes, enquanto não houver a retomada da feira, esse mercado fica praticamente 90% parado.
Tá.
Aqueles que fornecem para processamento, que faz a higienização das hortaliças, que na sua maioria revende para restaurantes de fábrica, restaurantes industriais e para redes do fast food, shopping, também vão ficar aguardando a retomada desse segmento. Portanto, as vendas desse segmento, para mim, caíram aproximadamente 90%. Aí você tem um outro pequeno segmento, que são os pequenos varejos, ou seja, os mercadinhos de bairro. Esses ainda estão funcionando, só que eles compram um volume pequeno e não é o suficiente para comportar todo o restante da produção.
Tá.
Os atravessadores,
uhum.
E os consolidadores que atendem os supermercados dependem, por sua vez, das demandas dos grandes supermercados.
Tá. Simone, eu...
Não dá para prever, por enquanto.
Acompanhar dia após dia.
Isso. Eu posso dizer para vocês que, para mim, no Quintal da Coruja,
uhum.
Nosso faturamento deve cair na ordem de 75%, com certeza.
Tá. Simone, eu agradeço muito a sua participação aqui no Notícias Agrícolas, sua disponibilidade em falar com a gente. Eu deixo agora o espaço aberto, se você quiser deixar uma mensagem para o produtor que está na mesma situação que você, para quem nos ouve, fique à vontade.
Isso é muito importante, porque, Virginia, a situação de Coatinga não é exclusiva lá de nós, produtores. Ela tem sido difícil para todos nós, pequenos produtores rurais. Aguardamos um pronunciamento muito em breve da nossa querida ministra, querida Cristina. Esperamos que o governo faça um prorrogamento automático dos custeios a vencer, mas também será necessário um pouco mais de crédito para que a gente possa evitar ao máximo as demissões de funcionários nos próximos 2 meses e tentar juntos aguardar a situação do Brasil e do mundo melhorar. A gente compreende que não está sendo fácil para nós e para todos em geral. Eu queria pedir muito o apoio de todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. A vaquinha virtual em apoio aos agricultores de Coatinga tem o código de 965999. Basta você digitar no Google vaquinha virtual agricultores de Coatinga, 965999. A doação é a partir de R$ 20. Se a pessoa precisar de uma quantidade maior e quiser fazer uma doação para uma comunidade ou uma entidade específica, basta entrar em contato comigo, Simone Silotti, e eu estou à disposição nas redes sociais. Também gostaria de fazer um apelo de que essa vaquinha fosse amplamente divulgada. E quem sabe chegasse aí influências, artistas, que pudessem dar mais visibilidade para a nossa causa neste momento. E também queria finalizar dizendo a todos que é muito importante o consumo de alimentos frescos, principalmente nesse momento que nós nos encontramos. Afinal, todos nós precisamos melhorar a nossa imunidade. E o consumo de agrião seco e os demais vegetais frescos são essenciais nesse momento para todos nós.
Essa foi a nossa entrevista com a Simone Silotti, produtora rural lá de Mogi das Cruzes, de uma vila de Mogi das Cruzes, na verdade, a 30 quilômetros do centro da cidade. Trouxe para a gente a situação que o produtor de hortaliças está passando na região, com as feiras que não estão acontecendo, o comércio, que tem tido uma movimentação menor nesses últimos dias. Como você vem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, o agronegócio ele é um setor que ele não pode parar, mesmo com tudo que está acontecendo, o agro ele continua funcionando, continua trabalhando, operando, produzindo para que não falte abastecimento. E a Simone trouxe para a gente também que os produtores rurais lá da região encontraram uma maneira, uma vaquinha online, para conseguir manter o custo e o mínimo de produção, para não perder tudo isso que já foi produzido e também para conseguir manter funcionários e as plantações, as produções ativas nos próximos meses. A gente vai deixar aqui no Notícias Agrícolas também o link de onde você pode anotar e você confere todas as informações também em texto.